E nesta manhã, nós estamos recebendo a presença do prefeito de Capão Bonito do Sul, prefeito Felipe Rietti, para falarmos sobre alguns assuntos bem importantes que interessam a comunidade Capão Bonitense, mas também a região de um modo geral. Prefeito Felipe, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Grande Paulo, né? Tá famoso aí, ó. Acompanhando na TV, em toda a internet, a narração tua. Quero aproveitar esse momento aqui para parabenizar a ti que participou desse belo momento aí do nosso esporte.
Que bom, né? Um gesto bacana do jogador, né?
Eu assisto tanto, todos os jogos do Lagoa pelo YouTube. Prefeito. Sempre estou acompanhando. Todos, não perdo nenhum. Eu e a minha esposa somos aficionados, gostamos muito, então a gente acompanha. E é um momento marcante, você vê uma coisa que acontece do nada, né?
Acontece de repente, naturalmente, tá ali.
Você está num momento épico.
Você sabe que a gente tem procurado compartilhar esse reconhecimento e até justificado isso. Você veja bem, a atitude do jogador foi na hora, foi uma atitude reconhecida a nível nacional, mas também precisamos levar em conta que se a nossa equipe se distrai e não pega uma imagem dessa, era o único meio de comunicação que estava com a imagem ali.
É verdade.
Quer dizer, a imagem foi precisa, os meninos estavam atentos, a nossa dupla de Luiz, o Luiz Tadeu Júnior e o Luiz Henrique Siriano. E aí tem todo um suporte técnico. Então você veja, se não funciona a engrenagem, né, prefeito? Perde um momento histórico como esse aí. E que bom que falaram tão bem da nossa região, do projeto do Lagoa, a nível nacional, porque normalmente o pessoal tem um olhar só para as coisas ruins, né?
É verdade.
Dessa
é
vez
verdade.
Nós conseguimos reverter, não é, prefeito?
Tem que estar preparado para aquela bola, né? Veio, estava preparado, fez o gol.
O natural seria gol. Você gosta do futebol, também dá suas corridinhas, sabe, né? Mas foi brilhante aí a decisão do Cauê no momento certo aí, né?
Com certeza. Mas assim, Paulo, a gente agradece, quer cumprimentar todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique, que é aí, a audiência é gigantesca em toda a região, e a gente está aqui para trazer aí, então, as informações da nossa Capão Bonito do Sul.
E em especial, prefeito Felipe, a interdição da ERS 461 e também a atualização do andamento das obras, prefeito.
Tu veja que fazer obra até na casa da gente não tem como fazer obra e não ter bagunça.
Vai, né? Ter então, transtorno, vai
tem
ter
bagunça.
Transtorno.
Eu ontem ainda estava lá na obra, ontem à tarde, porque a população nos cobra, né, para estar conversando, gestionando junto à empresa. Então a gente esteve no trecho para atualizar aí os nossos ouvintes. Então nós já temos base, né, e praticamente não é asfalto ainda, a equipe de asfalto chega no final deste mês, né? Opa. Então nós lá da onde ela tinha parado, lá na Bracatinga, ela já está aqui na encruzilhada da antiga 470 nos Pieirinhos. Então olha até só. Ali já tem base pronta, tá? Pronta.
Só vista, esperando o asfalto.
Só esperando o asfalto. Então já é praticamente metade daquilo que tinha para se fazer. Aí nós temos as obras descendo o Morro do Lajeado dos Ivos, onde hoje eles estão com a perfuratriz perfurando a rocha, né? Para fazer colocar as dinamites para detonar aquelas rochas, aquela laje, né? Do outro lado, já vindo em direção à Lagoa Vermelha, no Lajeado dos Ivos, ali nós temos a empresa do Sene, que tem uma hidrelétrica e tem um canal. Então ali, ontem eles estavam colocando as galerias naquele canal. Então deve estar finalizando esse trabalho hoje.
Olha
tá?
só.
Para cima tem as obras de terraplanagem que está chegando já na igreja do Lajeado dos Ivos, em frente à antiga escolinha. Ali está bagunça maior. Que é a corte de terra, é barro, é aquela tendel.
Tem passagem ali, prefeito?
Hoje não. Não. Tem alguma coisa, tem um desviozinho para os moradores, mas é isso. Ontem eu não consegui passar.
Então não passem ali, já é a primeira informação.
Não dá para passar.
Não vão ali.
Tu quer ir pro Lajeado dos Ivos, tu faz a volta, desce lá pelo antigo 470, entra nos Pieninhos, porque quem consegue... E vem, tem caminhos para chegar, né?
Vai para Capão Bonito, vai pela 470.
Lá. O aviso mais importante que a gente traz aqui, Paulo, que nos próximos dias, com certeza, passagem para pequenos veículos, pequenos de passeio, ela vai estar autorizada, mas vai estar bem sinuoso, cheio de problemas na pista. Então tem que ter muita atenção, até porque, colocar para os nossos ouvintes, nesta semana nós tivemos a caminhonete da Secretaria de Obras da Prefeitura se envolveu num acidente com um equipamento, então praticamente deu quase perda total da caminhonete. um funcionário nosso aí se machucou, o seu Lindomar, então a gente...
Tá bem ele já?
Tá bem, tá bem, mas fraturou 4 fios de costela, né? Então, para colocar que tem que ter muita atenção, e mesmo assim acontecem os acidentes.
Então evitem passar por ali, né?
É, com certeza, e a gente leva mais uma vez o apelo principalmente para os caminhoneiros, os silos graneleiros. Uhum. Não coloquem caminhão naquele trecho, tá, porque vai atolar e não... Vai atola até com... tempo bom, não tem como passar, porque os desvios são pequenos para carros pequenos, né? Uhum. Então, a bagunça está acontecendo, mas o que nos deixa feliz é que esse transtorno é por uma causa nobre, aí, que é uma luta de muitos anos,
muito tempo.
O povo do Capão Bonito e de toda a região, porque é uma obra que vai beneficiar bastante a região, para quem vai sentido a Esmeralda, Pinhão das Serras, ali a Anitta Garibaldi, então... Isso é importante e nos deixa felizes.
E deve andar bem a obra aí nos próximos dias, porque na semana que vem vamos ter tempo bom, né, prefeito?
Tu veja o volume de chuvas que nós tivemos nos últimos 4 meses. Sim. Já passa de 1.300 milímetros, um absurdo.
É.
Então, se pegou todo esse volume de chuvas na obra, atrapalhando também as nossas manutenções de estradas, mas estamos aí trabalhando forte para recuperar o tempo perdido. No ritmo que está ali, Paulo, para colocar para os nossos ouvintes, até o dono da empresa esteve essa semana em Capão Bonito, no ritmo que está, possivelmente finaliza em dezembro.
Opa.
Se não finalizar em dezembro, vai faltar mínima coisa.
É, virar o ano e fica pronto.
É, então é se virar o ano, fica esse governo, troca o governo, tem empenho já da obra,
tá,
e
garantido.
Vai ser finalizado.
Vai
não
acontecer.
Tem mais segurança esta obra de Capão Bonito.
Que bom. Andamento da obra do novo centro administrativo de Capão Bonito do Sul. Que coisa boa, hein?
Essa daí tá, essa vai em ritmo forte.
Que
essa daí, pessoal, é um sonho também nosso. Capão Bonito merece, né? Um centro administrativo moderno, novo, amplo. Quem for lá vai ver que parecia pequeno, mas é gigante.
É muito grande
e vai estar atendendo o município aí, com certeza, para os próximos... Vou estimar aqui 80, 100 anos, com certeza vai servir muito bem a todo a nossa cidade e município. Estão já finalizando a laje de cima, Paulo, e a previsão da empresa é entregar a obra em dezembro. Claro que nós temos ainda que finalizar uma rua em frente à Prefeitura Nova, que está já indo para o setor de licitações. Temos que trabalhar o paisagismo, todo o mobiliário novo, né? Então tem bastante coisa aí para acontecer nos próximos meses, mas estamos... bem organizado, planejando, segurando firme para poder dar conta do recado, né? Mas vai dar tudo certo e a gente prevê que no mês de março a gente já estará trabalhando no novo centro administrativo, até porque nós estamos planejando uma grande inauguração para o mês de abril, que é o mês do município, o dia do município é 16 de abril.
Uhum.
Dentro das programações vai ter a inauguração da prefeitura e de inúmeras outras obras que estão em andamento.
Prefeito Felipe, a sua administração tem se caracterizado por dinamismo, por estar atento às novidades e tal, e me chamou a atenção essa questão de vocês já estarem envolvidos nesse processo das placas fotovoltaicas, prefeito, tirando energia para as escolas e alguns segmentos lá.
O que nós como gestores temos que verificar? É igual, eu sempre faço a exemplificação, é igual na nossa casa. Nós temos que ver onde estamos gastando mais,
uhum,
e tentar diminuir esse gasto para sobrar, para comprar alguma coisa nova.
Exato.
Fazer alguma coisa diferente. A questão de Capão Bonito, nós não temos Corsã lá, então é tudo, o abastecimento de água do município é tudo municipal. E temos mais os prédios públicos consumindo energia, então, em vários poços artesianos, se eu não me engano, são 15 ou 16 poços artesianos que são abastecidos pela rede do município. E isso gera um custo mensal, Paulo, de energia para Capão Bonito na ordem de R$45 mil mês, tá? Isso hoje.
Uhum.
E então você tem toda essa questão energética e nós já contratamos, já estamos com o projeto de elétrico, de engenharia, pronto para licitar. Nós precisamos de 3 usinas fotovoltaicas para dar conta disso. É um investimento na casa de 1,1 milhão, mais ou menos, pela pesquisa de mercado. Deverá ser publicado nos próximos dias o edital de licitação, né? Será instalada então uma usina fotovoltaica na área de educação, outra na área de saúde e outra em cima do novo centro administrativo.
Uhum.
Nós estimamos, Paulo, uma economia mensal desses R$45 mil para vir para em torno de R$15 mil. Então, uma economia mensal de R$30 mil. Ou seja, um investimento de 1.100.000 que deve se pagar dentro de 3 anos. Claro, tudo isso recurso próprio, já estamos nos organizando, porque dessa forma a gente luta sempre buscando recurso para o município. Tem uma dificuldade muito grande porque o município é pequeno, não tem voto, aquela história toda. Aí nós vamos gerar uma economia média de R$300.000 por ano. Por quantos anos? Por mais ou menos 20 anos, que é a garantia dos produtos, né? Então, é um investimento que vai dar muito retorno para Capão Bonito do Sul.
É, são detalhes bem importantes que a administração precisa estar atento e a gente percebe que isso está acontecendo. Obras de asfaltamento lá da Benjamin Bolsonaro, né?
Isso. Essa é outra obra também de grande importância. A gente já falou aqui na rádio. O que aconteceu nesta obra? Nós largamos a licitação e a licitação deu deserta. Não veio ninguém para participar, então a gente atualizou as planilhas, segundo a Sinap, e tem sido um fato recorrente, Paulo, e para colocar para os nossos ouvintes, não só em Capão Bonito, mas em toda a grande região, muitas obras públicas, nenhuma empresa participa da licitação. Aí tu tem que repetir até achar alguém que faça a obra. Certo. Neste caso aqui é 1 km 450 metros, ela vai, sai lá de Capão Bonito, passa em frente à área industrial, a Olioplan, a Ulfar, a Cotrijal, a Mata, que dá origem à cidade, e passa do Parque de Rodeios. Então é uma obra aí muito importante para o desenvolvimento de Capão Bonito do Sul, mas que deve já iniciar nesta semana que vem, porque ela tem três etapas. A etapa de drenagem, que já está toda a tubulação lá no local, a prefeitura que vai executar, na semana que vem deve iniciar o trabalho. Uhum. Depois vem a parte de base e a questão de colocação de nivelamento, colocação de macadame, rachão, brita graduada, toda a base do asfalto. Isso nós já licitamos e já tem os fornecedores, que também a parte essa de maquinário vai ser a prefeitura que vai executar. E aonde deu a licitação deserta foi no acabamento ou na camada asfáltica em si mesmo. Que agora nós republicamos a licitação, já fizemos contato com 4, 5 empresas aí que trabalham na nossa região e vamos torcer aí que dê tudo certo e tenha uma empresa habilitada para nós estarmos fazendo essa obra e, se Deus quiser, também concluindo aí até o final do ano.
Bom, estamos nos encaminhando para o encerramento, tem bastante coisa para a gente falar, prefeito. De maneira objetiva, um ouvinte pergunta, bom dia, pergunta por gentileza para o prefeito Felipe quando vão ajeitar a estrada do Ratiel. As árvores estão tomando conta da estrada e está cada vez mais estreita. A estrada está também bastante esburacada. Como é que está essa situação? Está no cronograma, pessoal, prefeito?
Vamos fazer aqui um bem rápido, e não é só a nossa situação de Capão Bonito, Paulo. O que aconteceu? Nós vínhamos de uma grande seca, a maior de décadas, né? Então, nesta época aí, pouco pôde se fazer de cascalhamento de estradas. Estradas de interior, o que manda é cascalho e drenagem. Pouco se fez porque não dava liga o material, então foi naquele ritmo. Aí viemos um outro período, toda essa chuva, que acabou deteriorando aquilo que estava mais ou menos, ficou ruim. E o que estava bom ficou mais ou menos. Mas nós sempre estivemos trabalhando. Por exemplo, nós estamos finalizando as obras no Passo Paial, São Carlos e Barretos, tá? Hoje a nossa equipe está na antiga BR-470 fazendo esse desvio por causa da obra da 461 ali, para quem conhece as propriedades da família Andrade, sobe lá naquela entrada que vai para o Capão do Cedro, estamos trabalhando ali. Dali nós vamos, o próximo passo agora é nós dividirmos a equipe, uma equipe vai trabalhar nesta obra de asfaltamento lá em Capão Bonito, na terraplanagem, e outra equipe vai estar na estrada Rincão Comprido até Encruzilhada. Uhum. Até para colocar para a nossa ouvinte, a questão dos buracos é mais manutenção com motonivelador, então isso é mais fácil da gente estar fazendo. A gente vai repassar essa demanda para o nosso secretário de infraestrutura no dia de hoje. E tão logo aí a gente já vai fazer, mas as máquinas estarão na comunidade do Rincão Comprido e Encruzilhada em pouquíssimos dias, porque sim, a estrada do Rincão até Encruzilhada, essa está bem mais ruim. E a questão do fechado e mato, Paulo, é importante nós levarmos para os nossos ouvintes que cada proprietário busque fazer o seu roçado. E isso aí gera muita dificuldade para as estradas. Cai um galho, tranca a sarjeta.
Sim.
Você vai lá fazer a estrada, não enxerga o barranco, o operador da máquina, aí acaba atingindo a cerca, aí culpa uma prefeitura, mas o morador tem que fazer a sua parte, que é roçar a sua propriedade, aquilo que está de frente para a testada da estrada. E a gente sabe, quem mora ali sabe que tem várias situações que no barranco, aquilo que era vassoura já tem cerne em alguns lugares. Então a gente pede encarecidamente que o morador faça essa limpeza antes das máquinas chegarem lá, porque prejudica a todos, aos usuários e também ao município quando vai fazer a manutenção.
É, o que o pessoal diz aqui, que realmente tem muita gente que não tem essa consciência e acaba prejudicando realmente todo o processo. Obrigado, prefeito.
Paulo, pena ser, não tem umas 2 horas para prosseguir.
É verdade, né? Precisamos organizar um horário um pouquinho mais amplo aí, porque
estamos tem bastante coisa aí. Temos muita programação aí voltada ao social, aos esportes, ao lazer, ao tradicionalismo. Então tem muita coisa acontecendo e estamos acelerando e vamos cada vez mais avançar.
Quero levar
um abraço a toda a comunidade de Capão Bonito e a nossa equipe de colaboradores, a Câmara de Vereadores, que sempre está irmanada conosco e pelo desenvolvimento da nossa terra.
Com certeza. Mandar um abraço para toda a equipe lá. A gente vê principalmente a turma do esporte, o Paulo Santos, o Miquel, todo mundo envolvido, realizando eventos. Até o Paulo até tinha me mandado hoje cedo já, né, uma informação aqui importante sobre o regional, né, que vai acontecer. Aqui ele me disse, ó, e semana que vem tem o regional em Capão Bonito do Sul. Então tá por aí. Pode andar a questão, acho que é mais ou menos isso. Ah, temos um assunto importante para trazer logo o prefeito aqui, sobre a questão da municipalização do cemitério de Barretos. É um assunto que a gente vai voltar. Agora não deu mais tempo, gente, mas...
Ah, com certeza.
Né, vamos fazer esse bate-papo logo com o prefeito. 8h46, já está o Jonas da Ubermag na ponta da linha, o Jean Edipo já está me passando o Jonas aqui, para que a gente possa atualizar com o Jonas as informações da Ubermag. Alô, Jonas, como é que está? Tudo bem? Bom dia!
Opa, bom dia, amigo Paulo, que prazer imenso participar dessa programação maravilhosa, meu amigo, para falar de saúde, qualidade de vida e para falar